Política Além do Voto.
Hoje, aqui no Política Além do Voto, a gente começa a conversar sobre governabilidade. Quem nos acompanha, como sempre, é a advogada Juliana Bertoldi, ela que é especialista em direito eleitoral. Juliana, afinal, o que quer dizer esse termo? Quando é avaliado que um político tem ou não tem governabilidade?
Sempre que a gente tem essas movimentações, a gente usa muito a palavra governabilidade, né? Na época do governo Dilma, a gente falava, a Dilma não tem governabilidade. E o fulano tinha mais governabilidade. O Fernando Henrique Cardoso tinha muita governabilidade, porque ele tinha a maioria. Ele aprovava porque ele tinha a maioria, a Dilma não tem a maioria. O que é ter a maioria, né? Então, quando essas bancadas se formam, dentro dessas estruturas das casas legislativas, a gente começa a observar que alguns partidos eles vão se filiando mais à posição da situação ou se filiando mais à posição da oposição. E tem aqueles que ficam ali no meio, que votam de um lado e votam do outro e são campo de disputa, né? A gente nunca tem certeza para que lado eles vão. Em alguns governos, fica muito nítido quando a maioria é formada, né? Então fica um bloco muito sólido de maioria de votos que você sabe que vota com a situação ou que você sabe que vota com a oposição. Então você tem uma previsibilidade de como as leis, de como as moções, de como tudo vai se correr dentro daquela Câmara, daquela Casa Legislativa. Em alguns momentos, a gente deixa de ter essa previsibilidade. Seja porque o Centrão cresceu muito e a maior parte virou um campo de disputas, né? Seja porque a gente está com uma mobilidade muito grande de alguns partidos que ora estão para lá e ora estão para cá. Então a gente observou, por exemplo, no início do governo Bolsonaro, que ele formou uma maioria muito rapidamente. Então ele tinha uma facilidade, uma governabilidade no sentido de aprovar o que ele gostaria de aprovar, muito grande, né? Era muito fácil para o governo Bolsonaro aprovar os seus projetos de lei, aprovar as suas moções, porque ele tinha uma maioria formada. A maior parte das cadeiras do Congresso Nacional, fosse dos deputados, fosse dos senadores, votava com o governo. Isso é formar uma maioria, né? Já no governo Dilma, a gente observou um aumento muito significativo do Centrão. E conforme o governo foi tendo uma leitura negativa por parte da população, por parte da mídia, a gente viu se formar uma maioria contrária, né? Então, tudo que ela tentava passar, fosse bom ou fosse ruim, ela tinha uma dificuldade muito grande, porque ela tinha que trabalhar o Centrão, esses votos que são campo de disputa e que não necessariamente iam votar com a oposição, talvez votassem com ela, né?
Então, esse campo de disputa são os políticos que não têm essa posição definida como esquerda, direito, são, como você disse, o chamado Centrão, e aí fica esse cabo de força para ver para qual lado que eles vão.
Toda vez que a gente fala do Centrão, do Centrão, do Centrão, o Centrão ele se tornou uma instituição muito importante no Brasil, né? Porque você dificilmente vai conseguir ter governabilidade, aprovar os seus projetos de lei sem esses votos do campo de disputas, porque a gente tem esquerda e direita, conservadores e progressistas, né? Situação e oposição, formadas de uma maneira com muita polarização, e esse Centrão, campo de disputas, é que acaba decidindo para que lado a gente vai naquela decisão, né? E hoje, no governo Bolsonaro, passados aí quase 4 anos completos, né, do governo Bolsonaro, a gente já vê que ele não tem mais aquela facilidade tão grande, aquela governabilidade tão grande. O Centrão inchou de uma maneira mais significativa, ganhou força própria e agora não necessariamente vota com o governo Bolsonaro, está tentando, na verdade, se construir como uma terceira via. E para construir uma terceira via, é claro, esse Centrão precisa ser uma instituição autônoma e deixa necessariamente de compor com a oposição pura e simples, né, que seria uma oposição mais voltada aos governos de esquerda, ao pessoal que caminha mais com o PT, deixa de votar também com o pessoal que caminhava mais com o Bolsonaro e passa a tentar criar essa terceira via. Então, essas construções políticas, elas são muito importantes da gente entender, porque às vezes a gente fica irritado com um determinado político do executivo que ele não consegue aprovar nada, né? Mas eu votei no fulano para governador aqui na minha região e ele não passou nada do que ele prometeu. Mas ele não passou nada do que ele prometeu porque ele não quis, ou porque ele perdeu a maioria e ele não consegue aprovar mais nada, ele está sem governabilidade porque ele não consegue mobilizar o Centrão para formar a maioria. Essa discussão da maioria também ficou muito popular na época do Mensalão, né? O pessoal falava, ah, sem o Mensalão não se conseguia formar a maioria, tinha que ficar dando verba para o pessoal votar com você. Então é muito interessante observar também essa política dentro da política, né? De que forma você forma a maioria, o que é necessário para você aprovar um projeto de lei e como que o Centrão se utiliza desse poder de aprovação para conseguir, em alguma medida, manipular quem está no executivo ou fazer exigências para quem está no executivo. É a política dentro da política.
No próximo episódio, a gente continua esse assunto falando sobre essa relação de controle que existe entre o executivo e o legislativo.
Política além do voto.